A gente vai falar um pouquinho sobre ajuste fiscal e a relação disso com o crescimento econômico. É uma análise do efeito de tributação, tributos diretos e indiretos para países da OCDE, né? É, Organização para o Desenvolvimento da América Latina, e eu gostaria, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, perdoe-me, OCDE. Então a gente vai entender um pouquinho que impacto isso tem de acordo com a política, não é? A política escolhida, às vezes corte de despesas, outras vezes elevação de tributos. Eu converso sobre o assunto com o Dante Cardoso, que é doutorando e pesquisador do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade FEA-USP. Tudo bem, Dante? Bom dia.
Tudo bem. Bom dia, Roxane. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês aqui nessa manhã.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Fiz um resumo bem breve, né, Dante? Mas queria que você começasse explicando um pouco o objetivo central da análise dessa nota técnica a respeito de ajuste fiscal versus crescimento econômico. Isso tem um impacto muito grande, não é?
Eu vou ser um pouquinho longo para abordar alguns pontos centrais aqui dessa análise que a gente fez, primeiramente. Que eu acho importante abordar três pontos para explicar essa análise. Um é o conceito de ajuste fiscal. Outro é quais são as razões elencadas pelos defensores da aplicação de um pacote de ajuste. Uhum. E, finalmente, é por que a gente está trazendo essa discussão na nota. Primeiramente, o conceito de ajuste fiscal, de forma simplificada, ele é uma contração nas contas públicas visando uma eventual estabilização ou até uma redução da trajetória da dívida pública, ele consiste em uma elevação da arrecadação tributária ou em um corte nos gastos públicos. Uhum. Ou seja, a autoridade de política econômica, ela olhando para a trajetória da dívida do governo, e aí quando ela faz isso, ela olha no indicador que é a dívida em relação ao PIB, ela decide implementar uma política de ajuste fiscal buscando uma estabilização ou até essa redução dessa trajetória. E por que que o governo ele faz isso? Um dos argumentos favoráveis às políticas de ajuste fiscal considera que quando tem uma perspectiva de melhora das contas públicas via redução desse indicador, que é a relação dívida-PIB, haveria também uma queda na taxa de juros de longo prazo, e aí isso estimularia o investimento, e como tem estimular investimento, geraria crescimento econômico. Uhum. No entanto, o que a literatura ela diz sobre tais questões? Primeiro que não tem um consenso de ter essa causalidade direta entre esse indicador dívida PIB e os juros de longo prazo. Em segundo lugar, os estudos mais recentes, e aí a gente olha tanto para os países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, França, quanto para os emergentes, que aqui inclui o Brasil, esses estudos eles vêm encontrando que os pacotes de austeridade, são esses fortes ajustes fiscais, são ruins para o crescimento econômico, tanto no curto como no longo prazo. Uhum. E aí, finalmente, a gente busca trazer essa nota para colocar em foco a discussão de ajuste fiscal, porque, ainda que os resultados recentes da literatura eles discordem, recorrentemente vem à tona a ideia de que esses pacotes eles são uma condição para a retomada de um ciclo de crescimento econômico para as pós-crises. E considerando os impactos recentes orçamentários das medidas engendradas pelo Congresso Nacional no combate à pandemia, como por meio do auxílio emergencial, é de se esperar a emergência de um discurso pró-ajuste fiscal, como já ocorre em alguns meios de comunicação. No entanto, é importante que se considere atualmente o cenário de vulnerabilidade social e os efeitos adversos que ainda são latentes da crise do Covid. Uhum. E eles estão evidenciados na elevada taxa de emprego, na falta de resposta da economia em geral, entre outros fatores. Então, caso haja um cenário de deterioração fiscal, mais no médio prazo, no longo prazo, seja inevitável a aplicação dessas medidas de contenção sobre as contas públicas, é preciso discutir os distintos efeitos e os distintos tipos de ajuste fiscal e quais são as consequências dele. E é isso que a gente traz nessa nota, do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades.
Então, vocês se concentraram especificamente nos impactos dos ajustes fiscais via tributação, né, Dante? Agora, tem tributação direta e tem tributação indireta, e isso tem também um impacto diferenciado em relação à atividade econômica. Então, queria que você também explicasse um pouco isso para a gente, com foco, obviamente, nesses 16 países, né, da OCDE.
Tá. O que acontece é o seguinte, a gente pode considerar dois fatores, entre outros, que acabam motivando essa escolha para olhar para os episódios de consolidação, que também são esses quartos ajustes fiscais, via tributação. Uhum. E ambos estão relacionados com as consequências tributivas desse pacote. Bom, primeiramente a gente sabe que a ampliação da desigualdade de renda, ela pode impactar negativamente no PIB, porque as famílias de renda mais baixa, elas tendem a consumir uma parcela maior dos seus rendimentos, e se elas forem proporcionalmente mais afetadas por uma política, também se reduz o potencial de consumo e, portanto, de crescimento econômico. Uhum. E adicionalmente, o sucesso na implementação de ajuste fiscal, ou seja, quando essa política ela consegue ser efetivamente implementada e corrigir uma eventual trajetória crescente da dívida pública, ele também depende do apoio social a essas medidas. Então, se a composição desse pacote gera consequências distributivas adversas, gerando maiores tensões sociais, maior a probabilidade de fracasso desse esforço. E aí, que acontece? A gente, quando faz uma revisão de literatura, olhando para ajustes fiscais baseados em gastos e baseados em tributos, a gente vê que os ajustes fiscais que são baseados em gastos, eles elevam a desigualdade de renda, enquanto os baseados em tributos não. Isso, uhum, a literatura recente, a literatura empírica, olhando para esses dois tipos de ajustes fiscais.
Sim.
Então, vale a pena olhar para o impacto dos ajustes fiscais via tributos, porque eles têm consequências menos adversas sobre a desigualdade de renda. E a gente decompõe esses ajustes fiscais em tributos diretos ou indiretos. Finalmente, falando dos países que a gente está analisando, que você tocou nesse ponto, né? Nesse primeiro estudo, a gente, considerando a maior disponibilidade de dados, a gente olha para os 16 países que estão vinculados à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E essa amostra ela vai de 78 até 2014. Então, entre essas economias tem os Estados Unidos, a Alemanha, a França, o Reino Unido e outros. Então, os resultados que a gente vê dos ajustes fiscais que são baseados em tributos diretos ou indiretos são sobre as economias desses países envolvidos.
Tá, agora eu sei que o tempo da gente é apertado para falar de tanta coisa, né? A gente está passando pelos principais pontos da nota técnica, tem muito mais detalhes, mas de toda forma, Dante, queria entender um pouco quais são as principais conclusões, digamos, dessas comparações entre os países, e o Brasil se encaixa como nesse bloco aí, né? O que seria, digamos, que a pergunta inicial? Qual a forma de ajuste fiscal menos danosa para o crescimento econômico, se a gente olhar para essa realidade brasileira, né?
Legal. Eu vou falar um pouco aqui dos resultados principais que a gente tem do estudo. Uhum. E aí eu trago um pouco da discussão para a América Latina, que é um estudo que a gente está desenvolvendo agora e tem alguns resultados preliminares. Uhum. Quando a gente faz essa diferenciação entre tributos diretos e indiretos, a gente está justamente olhando para a progressividade que uma determinada política tem de mexer com a estrutura tributária. Então, os impostos diretos, por incidirem sobre renda e patrimônio, em geral, eles têm uma maior capacidade de progressividade. Porque, por exemplo, maiores alíquotas sobre rendas elevadas, impostos sobre lucros e dividendos, impostos sobre grandes fortunas, eles vão incidir sobre os mais ricos. Os impostos indiretos, por outro lado, eles são aplicados sobre serviços, transações, produtos. Então, uma pessoa, ela, independentemente de ser rica ou pobre, ela paga o mesmo imposto quando consome um saco de arroz, por exemplo. E aí, nas estimações, a gente vê que esses ajustes fiscais estão via impostos indiretos, são mais regressivos, eles, a gente vê que um ajuste fiscal de 1% baseado em impostos indiretos gera uma queda no crescimento econômico de 1,5% no primeiro ano e de 4,28% no acumulado de 5 anos. Ou seja, o país deixa de crescer ou ele tem um decréscimo na taxa de crescimento de 4,28% acumulado ao longo de 5 anos. Quando a gente vê os impostos diretos, quando vê o ajuste fiscal de 1% baseado em impostos diretos, não tem um impacto que seja diferente de zero do ponto de vista estatístico. Os resultados, então, eles apontam que o ajuste fiscal baseado em impostos diretos, ele tende a ser mais nocivo do ponto de vista da distribuição de renda e do crescimento econômico. Quando a gente olha para o caso brasileiro, a literatura ela já traz resultados de que os ajustes fiscais de atributos, eles são menos nocivos para o crescimento econômico e para a desigualdade do que os ajustes fiscais via gasto.
Uhum.
E atualmente a gente está, nesse estudo que eu citei, a nota ela vai decompor entre ajustes fiscais progressivos, que são compostos majoritariamente por impostos diretos, e regressivos, que são compostos por impostos indiretos. Então, olhando para o impacto desses episódios sobre 9 países sul-americanos, incluindo o Brasil, os resultados eles vão convergir para o que a gente encontrou para esses países desenvolvidos. Ou seja, se for para fazer um ajuste fiscal, se tiver de fato essa necessidade no médio prazo para corrigir alguma trajetória de endividamento público, é melhor olhar para os tributos e, quando olhar para os tributos, olhar para os ajustes que vão sobre a renda, sobre o patrimônio e não sobre o consumo.
Muito bem, tá aí, portanto, uma reforma tributária poderia, bem ajustada, né, segundo esse padrão que vocês levantaram aí para a América Latina, mas o Brasil se encaixa, poderia de alguma maneira resolver, ter um impacto na questão do crescimento econômico, né? Por isso se fala tanto na importância de uma reforma tributária. Bom, é claro que a gente fez um resumo bem breve, né, Dante, desse estudo, mas a gente vai publicar todos os detalhes, inclusive a nota na íntegra, para as pessoas que se interessarem pelo tema e puderem, então, entrar em contato com mais detalhes deste estudo. Eu quero agradecer muito a participação do Dante Cardoso, que é doutorando e pesquisador do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, da FEA. Obrigada, viu, Dante?
Muito obrigado, Roxane. Bom dia a todos por aí.